voltada para o desenvolvimento económico para aumentar o volume de comércio dos seus Estados-membros. Cada vez mais se fala no valor económico da língua portuguesa como contributo para esse desenvolvimento. Mas serão os objetivos e vantagens da comunidade dos países de língua portuguesa claros? De que forma um mero cidadão pode beneficiar da Cplp? Este é o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 12 de maio. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Nesta edição, vamos tentar responder às questões com o jornalista e escritor Tony Checa. Antes de irmos à conversa com Tony Checa, vamos até São Tomé e Príncipe, onde o nosso repórter Oscar Medeiros falou com o primeiro secretário executivo adjunto da Cplp, Rafael Branco, sobre os objetivos, os desafios e as vantagens da comunidade cuja fundação remonta a 1996.
Dr. Joaquim Rafael Branco foi primeiro secretário executivo adjunto da Cplp entre 1996 e 2000. 27 anos depois, após a criação desta instituição, pode-se afirmar que os objetivos preconizados pela Cplp foram alcançados.
Vão sendo cumpridos. Já no terceiro ou quarto ano conheço a questão da mobilidade na Cplp. Muitos diziam que não faz sentido essa organização se os povos não podem circular livremente. Isso foi um processo que levou tempo, mas que já estamos a ver os frutos. Na altura era difícil, os países tinham compromissos variados em função das regiões em que estavam inseridos e mesmo internamente a cada país não estavam a posto todos os mecanismos que permitissem essa circulação. De maneira que eu vi, fiquei muito feliz a saber com a declaração, a resolução da última semana que promove essa mobilidade e até na sequência disso, algumas medidas adotadas por Portugal no sentido de facilitar a residência dos cidadãos da comunidade. Eu acho que a organização está cumprindo as expectativas dos Estados que criaram. Há muito caminho a fazer, mas também está provado que esse caminho pode ser feito, não é?
Com isto, quer dizer que a criação desta comunidade dos países de língua portuguesa tem sido vantajosa para os seus membros?
Certamente, em todos os sentidos. Eu acho, eu vi isso do ponto de vista de um país como São Tomé e Príncipe, pequeno, com pouca visibilidade internacional, e a Cplp oferece uma oportunidade para estarmos no mundo não sozinho, mas estamos no mundo com outros países com uma importância relativa, Portugal, Brasil, Angola e outros países.
Além do desafio da livre circulação entre os Estados-membros, na sua opinião, que outros desafios se impõem à Cplp nesta fase já adulta da criação desta organização?
O próximo desafio, quanto a mim, é da consolidação da cooperação económica empresarial. Tem havido cooperação, muito na saúde, na educação, há alguns projetos relevantes, mas acho que o esteio para a futura organização passa por uma cooperação empresarial mais efetiva, que possa mobilizar recursos existentes em vários países e fora dos países para que se promova o desenvolvimento económico e social de todos. Sem essa componente, vamos continuar numa certa dependência daqueles que têm mais recursos e se os países não avançarem, cada um deles economicamente, fragilizamos todos a comunidade.
Dr. Joaquim Rafael Branco, Muito obrigado por esta breve conversa. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Vamos então agora à nossa conversa com Tony Checa. Muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, eu agradeço imensamente, com todo o gosto.
Tony, uma das primeiras questões que Rafael Branco levanta naquela conversa é a da mobilidade. É um velho problema que se vai resolvendo bilateralmente, mas não de facto a nível da comunidade. A título de exemplo, à exceção de Portugal, todos os cidadãos dos outros Estados-membros precisam de visto para entrar no Brasil. Isto é mesmo só um exemplo. É de facto possível criar essa livre circulação entre os Estados-membros?
Bem, eu acho que no que tens essas questões que têm a ver com os governos, com os poderes constituídos, tem havido todo um caminhar, todo um processo de aproximação, de inventariação dos problemas e de ver como, na ótica política, as dificuldades, as barreiras podem ser e devem ser ultrapassadas. Eu penso que o ponto máximo atingido foi agora recentemente a questão da supressão dos vistos no seio dos países de língua portuguesa, à exceção do Brasil, creio eu, mas que o caso do Brasil tem a ver com o processo político brasileiro que durante a gerência governamental anterior praticamente, eu não diria que desistiu, mas afastou-se consideravelmente daquilo que é a construção da Cplp. Porque a Cplp é uma construção que não pode começar e acabar com a sua proclamação, não se pode resumir também única e simplesmente aos encontros políticos dos detentores dos cargos governamentais e tem que ser para ser algo muito mais abrangente e muito mais envolvente. Do contrário, não faria sentido. Eu estou em crer que este ganho é um ganho importante, que vai ter repercussões na vida das pessoas, sobretudo dos jovens estudantes que têm experimentado sérias dificuldades, muitas vezes com bolsas de estudo, têm a barreira que nos aeroportos por falta de visto. E a obtenção dos vistos tem sido um outro problema mal resolvido durante muito tempo e que agora quer-me parecer que deu-se um passo em frente. Um passo em frente não para um abismo, mas para uma solução que corresponde à ansiedade e às necessidades dos nossos países e dessa proximidade que se quer.
Exato. Tony, tocou aí num assunto muito interessante e que alguns dos nossos internautas também levantaram durante a semana para colocarmos a questão aqui no programa, que é exatamente essa questão da supressão de vistos e dessa mobilidade e, no ponto de vista dos estudantes, não é? Além destes acordos que existem dos vistos, há também acordos de bolsas e que muitas vezes as comunidades não sabem que podem beneficiar, por exemplo, do pagamento de uma propina igual ou inferior a quem é nacional daquele país. Como é que olha para a divulgação ou falta dela destes programas, destas aberturas para uma comunidade maior?
Sabe, do meu ponto de vista, eu acho que este é um handicap, uma espécie de uma marca nada boa da Cplp, que é a falta de comunicação. Há uma comunicação deficitária, mesmo em relação das coisas boas que têm sido feitas, porque há coisas boas, há muita coisa por fazer, há muita ferramenta que tem que ser adotada, que tem que ser premiada para o encurtar desse distanciamento, sempre naquela perspectiva da gente se conhecer melhor, não é? Nós precisamos nos conhecermos para podermos estar juntos, para podermos gostar de alguém, de alguma coisa, nós temos que sentir essa coisa, essa pessoa, né? Seja o que for. Neste caso concreto, eu penso que tem que haver uma maior capacidade, tem que se instalar mais capacidade, mais meios de comunicação e divulgação. Não basta só adotar medidas, é preciso que elas sejam devidamente conhecidas pelos seus principais interessados, os utentes. Eu falo dos jovens, mas podia falar dos jovens em caso de pessoas que necessitam de mais mobilidade para resolver problemas de saúde. Nós sabemos que os centros hospitalares nos nossos países ainda carecem de infraestrutura suficiente e, normalmente, e muitas vezes, não deveria ser assim, ao que neste estamos todos de independência, mas facto é que Portugal emerge como uma solução primeira para casos, sobretudo, mais graves.
Exatamente.
É preciso resolver isso. Agora, o que eu acho é que quando falamos da CPLP, estamos a falar, portanto, de um universo que nós pretendemos que seja apropriado por todos. Não pode ser uma apropriação política só dos governantes, terá que ser uma apropriação que abrange as comunidades, que toque as pessoas, para que as pessoas sintam que estão envolvidas e que fazem parte desse mesmo universo. Ora, isso não tem acontecido. Não tem acontecido. E é por isso que nós olhamos para os nossos países e vemos uma lacuna enorme, enorme, que tem a ver, por exemplo, com a ausência do ensino da língua portuguesa na maior parte das escolas. Não se ensina a língua portuguesa, não se ensina a literatura, a história de toda a literatura, as nossas histórias têm que ser devidamente divididas por todos, compartilhadas e acessíveis, para que nas escolas, e quando digo escola, não digo só a escola secundária, a escola primária, a escola infantil, as escolas técnicas, as escolas...
Toquei um assunto muito importante. Eu peço desculpa por encurtar, mas o seu raciocínio vai continuar, porque é exatamente esse o próximo ponto da nossa conversa. Fala-se muito da língua como o elo comum entre os países. Como é que a língua portuguesa pode ser, de facto, um instrumento de aproximação quando ainda se discute a uniformização, quando ainda é este problema que estava aqui a falar, que não se ensina a língua portuguesa nas escolas, a todos os níveis de ensino? Como é que a língua pode ser, de facto, um contributo de valor económico na CPLP?
A questão que se coloca aqui é que a língua será sempre, portanto, uma ferramenta, um instrumento nas grandes questões políticas, nos grandes negócios, nas questões empresariais. Agora, é preciso que na raiz, ela exista, ela seja sentida, ela seja levada à disposição das pessoas. Nós podemos perfeitamente bem, a CPLP sozinha, só por si, de perto, não pode fazer tudo. Agora, é preciso associar-se às organizações que existem nos nossos países. Nós temos associações de escritores, nós temos associações de plásticos, nós temos mais ou menos esses grupos profissionais organizados. Então, esses grupos profissionais podem ser um interlocutores, potenciais interlocutores, para a questão da dinamização de tudo que sejam áreas de conhecimento, de transmissão de toda uma história. E por isso é que eu falo que a língua portuguesa tem que ser levada não só às escolas, eu falei das escolas há bocado, sim, escola sim, desde a escola pré-primária até às academias. Agora, é importante, sem sombra de dúvidas, que a língua portuguesa chegue às comunidades, que as nossas comunidades, os países africanos, estão organizadas. É possível criar círculos de leitura, é possível criar círculos de disputa, é possível criar bibliotecas, é necessário que as pessoas tenham acesso ao livro, tenham acesso à língua escrita, e ela pode ser um elemento, de facto, para a criação de um verdadeiro, de uma verdadeira organização que tem a sua base também, uma das vertentes, um dos pilares, seja a língua, e não só, mas a língua também. Ora, se ela está adotada, se ela é atribuída essa função, então nós temos que materializar isso em questões concretas, práticas, e é o que não acontece. Portanto, é possível fazer-se mais e melhor, e isso nem sempre significa grandes somas de dinheiro. O que é preciso é criatividade, imaginação e o envolvimento das pessoas nessas ações. Às vezes, de pequenas ações se constroem grandes projetos, não é? E é possível, neste caso, fazer isso. Como eu disse no início, nós só podemos gostar, só nos podemos e gostamos de aproximar-nos de quem? Das pessoas que nós conhecemos. É através do conhecimento é que as pessoas, portanto, podem estar mais ou menos perto. E é aqui que tem que jogar. E a CPLP, no seu conjunto, tem um instrumento ideal, tem uma ferramenta boa, que é o Instituto da Língua Portuguesa. Eu penso que o Instituto da Língua Portuguesa deve ser uma espécie de frente avançada na questão da dinamização, utilização, conhecimento e acesso à língua portuguesa, que tem que ser feita não por elites só, não só por jovens estudantes, mas também, e isso é importante que se diga, mas também das pessoas nas suas comunidades. A língua tem que entrar onde se encontram, onde haja pessoas, onde haja comunidades organizadas. Nós, o caso do meu país, a Guiné-Bissau, é um pequeno país, não é? Sim, senhor, aqui é. Mas é um país com um mosaico plurilinguístico, multilinguístico. Um mosaico de cerca de uma trintena de línguas. Portanto, é bom que a língua portuguesa caiba nesse espaço cultural e que seja mais uma ferramenta para nos unir, para nos juntar.
Exato. Eu vou agora, Tony Checa, muito obrigada por estas dicas que esperemos que mais alguém esteja a ouvir para pôr em prática, como dizia há pouco. Mas eu gostava de dar a oportunidade a uma questão de um internauta. Ele é Daniel Jata, de Bissau, e diz o seguinte: os direitos dos povos da Cplp são violados constantemente. A Cplp condena, mas não põe em prática essa condenação e não defende os nossos direitos constitucionais. Isto, palavras de Daniel Jata. Tony Checa, esta declaração podemos relacionar, por exemplo, a questão das eleições, em que muitas vezes os observadores da Cplp são acusados de chegar com os relatórios já feitos. Como é que se pode reverter esta ideia de desconfiança em relação a esta organização? E pode ser a Cplp mais do que um clube de chefes de Estado e intelectuais, mas uma plataforma mais aberta aos povos?
Com certeza que sim. É o desejado. Eu penso que o elemento principal que nós criou e animou a criação da Cplp foi precisamente a própria fonte. Foi precisamente esse contacto, o conhecimento que é necessário. Isso não se tem estado a verificar. Vejam, eu acho que pronto, o nosso amigo Jata, o meu compatriota, que falou de Bissau, nós não podemos esperar que seja a Cplp a resolver os problemas. Não. Agora, a Cplp tem uma função de advocacy. Tem uma função de intermediar, de ajudar, de propor soluções, propor formas de resolver problemas. Usar toda a sua magistratura na área da cultura, das letras, das artes, para também, por aí, são corredores, são pontes que ajudam a consolidar as estruturas sociais e políticas de um país. Não basta que a classe política, a liderança política diga: nós somos democratas, nós somos pela democracia, abertura política. É preciso que haja um respaldo na prática. Isto tem que ser consubstanciado por atitudes, gestos e formas de ser. Não pode haver democracia numa sociedade onde reine a confusão, onde reine a agressão, a violência, onde reine a prostituição, onde as crianças não têm acesso à escola, onde há mulheres que são obrigadas a casamento precoce, submetidas à mutilação genital feminino, que não têm acesso, portanto, aos palanques da palavra, da opinião. Portanto, isso é preciso fazer. E é preciso que se utilize, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, no país que eu conheço melhor, a par do crioulo e de outras línguas nacionais, que, como eu disse, são bastantes línguas, seja utilizada mais uma na alfabetização. Porque é através da alfabetização que nós podemos ensinar as pessoas não alfabetizadas a fazer contas, a contabilizar, mas também a ler, a escrever, a falar e a perceber melhor o mundo
que os envolve.
Exato.
Ora, isso passa um bocado ao lado. Daí que haja muita queixa que é por essa ausência da Cplp nos nossos espaços africanos de língua portuguesa.
Exato, até porque puxando um bocado aquilo que estava a dizer desta questão da alfabetização, até porque as leis que se fazem nos nossos países são feitas em português, não é? São feitas na língua portuguesa. Portanto, para as pessoas entenderem também os seus direitos, precisam de entender a língua. Outra pergunta de um outro internauta, também da Guiné-Bissau, o Brahma Said, ele diz, e eu digo, aproveito para dizer que a questão foi editada por questões de economia, de tempo e qualificação, e ele diz o seguinte: Portugal, tendo sido Portugal o colonizador, é fundamental falar do seu papel. Como é que o Estado português pode contribuir para o desenvolvimento da Cplp? Portanto, ele atribui a maior responsabilidade a Portugal. Como é que vê isso, Tony Checa?
Eu acho que da mesma forma como nós reivindicamos que não há um dono da língua, a língua, portanto, foi, portanto, apropriada por todos nós. Né? Aliás, como dizia o nosso saudoso livro, Henrique Cabral, durante um tempo mau, o tempo de luta armada da libertação nacional, ele disse essa máxima que ficou na história. A maior herança que vamos receber deste regime retrógrado que nos oprime é a língua portuguesa. E ele sabia o que estava a dizer em função do tempo que teria de vir, o tempo futuro. E realmente hoje nós vemos que ele foi um visionário também nesse aspecto. Agora, a questão que se coloca, nós não podemos atribuir toda a responsabilidade, porque se não há donos da língua, não pode haver um proprietário também para financiar toda a língua. Não pode. É preciso que cada um de nós, cada uma das partes do nosso país, né, tenha essa capacidade, que eu mesmo tive a sensibilidade, para, no quadro orçamental, fazer 1%. Até pode ser menos para atividades culturais, que é coisa que não acontece. Quando nos nossos países não há a sensibilidade, não há vontade, a determinação de ser com que a língua, a literatura, a nossa cultura seja estudada nos bancos de escola, está tudo dito. A Cplp não se pode resumir a encontros de chefes de Estado, a encontros de chefes de governo, a encontros de ministros. É preciso que haja, de facto, uma ação virada para as comunidades, para as populações, para incentivar a cidadania. E é através da cidadania que nós conseguimos realmente encontrar mais um polo de encontro rumo ao desenvolvimento. Ora, nós temos que saber gerir esta situação da melhor maneira. E às vezes não é tanto o capital, o financiamento que falta, mas sim as ideias bem construídas, adotadas, assumidas e implementadas, que é muitas vezes o que falta também. Portanto, nós não podemos de forma alguma demitir-nos da nossa responsabilidade, cada um à sua escala. Nós sabemos que nos nossos países, nesta fase ainda, infelizmente, tudo é prioritário. Há grandes carências na área da saúde, da educação, da agricultura, das infraestruturas, aquelas mais necessárias para a sobrevivência das pessoas. Mas a verdade, porém, é que nós temos que encontrar o espaço e o momento e a forma de cada país também financiar a área da cultura. A área, portanto, que nos pode dar uma outra perspectiva do horizonte e situarmos-nos melhor no universo, não só no universo da Cplp, mas no universo à escala mundial.
Exato. Mas, Tony Checa, aí, infelizmente, temos que sempre recordar que a cultura é, como se dizem, o primo afastado, não é? É aquele ministério, aquele departamento que recebe sempre a menor fatia dos orçamentos, bem como a educação. Então, o problema é maior, vai além da Cplp, não é assim?
Sem dúvidas. E há momentos na nossa vida que realmente nós percebemos
o tão importante é isso. Eu, portanto, tive o privilégio de ter sido todos membros do júri do Prémio Camões. Tanto essas participações minhas no quadro de jurado do Prémio Camões, que decidiu-se distinguir esta grande mulher que veio a receber o Prémio Camões de Lisboa, Olga Moçambicana Paulino Tiziano. O discurso que fez, as pessoas que dirigiu às pessoas, as pessoas que na Assembleia, na plateia, as pessoas que estavam a ouvir através dos órgãos de comunicação social, mas as pessoas nos nossos países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, para aí fora, que ouviram, perceberam de certeza absoluta o alcance e a dimensão da língua, também quando ela for bem apresentada, bem trabalhada, bem construída, bem utilizada como uma ferramenta de construção. E isso, a mim, senti-me quase que compensado por algum suor que eu tenha vertido em favor dessa ação, desses momentos que glorificam os nossos países. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que ter muitas Paulinas e Fernandes. Nós temos que ter muitos escritores que realmente são escritores em qualquer parte do mundo. Não só pelo que escrevem, mas pelo que dizem, pelo que pensam, pela forma como as nossas sociedades, os nossos países, todos o que nós existimos, estamos e queremos mais e melhor. Isso também é da responsabilidade dos governos locais, de cada um de nós. E é um erro quando se pensa que esta atribuição, essa função, compete ao 8 de abril. Ouvimos agora esta pausa, este período em que o Brasil praticamente se afastou da Cplp, sentiu-se a ausência do Brasil mais do que seria de esperar. Porquê? Porque realmente o Brasil estava num caminho de ser um dos elementos com mais preocupação e sensibilidade pela Cplp. E neste momento, e que tão bom trabalho fez a nível até da cúpula da Cplp ao longo dos anos. Agora, o que é preciso é que nós temos essa capacidade de colocar a cultura no seu lugar e aqueles que são os protagonistas, os construtores da cultura, de dinamização e sua divulgação, têm que ser chamados para dar a sua contribuição. Que é o mesmo que dizer, a nível do ensino, de educação, da vida comunitária, das pessoas, nos órgãos de comunicação social, é preciso investir mais e melhor. Nós temos de ter gente capaz para fazer isso. Na primeira fase da nossa independência, nos primeiros anos mais difíceis, em que não havia verba, não havia dinheiro que chegasse, porque era muito pouco, estávamos a começar a dar os primeiros passos, nós fizemos os nossos países as maravilhosas áreas da participação.
Tony Checa, nós estamos quase a chegar ao fim. Eu, infelizmente, já não vou conseguir colocar uma das perguntas de um dos internautas que também nos escreveu a partir da Guiné-Bissau. Portanto, hoje, de facto, tivemos uma participação muito forte da Guiné-Bissau, o que agradecemos muito aos nossos ouvintes e internautas da Guiné-Bissau. E temos esta última pergunta de Silvano, que também é guineense, e ele pergunta que impacto deveria ter a Cplp na sociedade. Eu acho que de alguma forma o Tony já respondeu aqui, mas se eu lhe der 30 segundos, em poucas palavras, que impacto deveria ser esse?
O impacto é levar, ajudar a levar a cultura, a vida e a realidade que é todos os nossos países, ao conjunto de todos eles. Assim, como eu disse, há um elemento principal, há uma equação que tem que ser sempre feita. É o conhecimento. O conhecimento só se faz com a sociedade. E a proximidade só pode ser construída com êxito quando nós conseguimos ser os agentes que nos possam a cultura nos dois sentidos. O levar e o trazer para
muito
nós
sermos
mais um só, mais próximos e mais de facto do Cplp.
Muito obrigada, Tony Checa. Este foi o África Agora desta semana. Falamos sobre o papel da Cplp com o jornalista e escritor Tony Checa. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
São 3:30 aqui em Washington, D.C. e esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português. É